Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os seus ouvintes. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada a nós. Como é que tá o clima por aí em Curitiba? Hoje é na região de Curitiba, né, Cássia?
Em Curitiba. Tá bom, céu azul, um solzinho, mas não tá calor. Tá bem. Embora que estejamos precisando de muita chuva, né, Beverly? Mas
Sim.
tá um clima gostoso.
É verdade, aqui na
Esperando a
Serra.
chuva chegar.
É, aqui na Serra mesmo, a situação Serra Gaúcha. Cássia, a gente também começa a ficar preocupado. A gente teve um período muito forte de estiagem, lá na virada, no início desse ano, e parece que a gente está retomando novamente. Eu sei que Curitiba também está na mesma situação, né? Bom, saindo um pouquinho dessas situações que, neste exato momento, né, não dependem de nós, vamos falar
Exatamente.
sobre uma discussão, né, que a Ethos e a Facop, que você representa, estão promovendo sobre a gestão da cadeia de valor. Vamos tentar entender o que é uma cadeia de valor?
Vamos lá. Para o primeiro, Beverly, se me permite, nós estamos fazendo um ciclo de diálogo, né, Ethos-Facop, que nós iniciamos com sustentabilidade, depois em sustentabilidade especialmente empresarial, que passa pelo meio ambiente, pelo impacto social, pela economia, depois para integridade e compliance, para chegarmos até a cadeia do valor. Quer dizer, nós temos todo esse caminho para chegar na cadeia de valor. A cadeia de valor, ela representa assim, uma série de, com as consequências de uma série de atividades e ações desenvolvidas pela empresa para satisfazer seus clientes, seja através de produtos, seja através de serviços, e a relação, para atingir esse objetivo, a relação com fornecedores, com ciclos de produção, com sistema de venda, a própria relação interna, ou seja, tudo aquilo que falamos anteriormente, sustentabilidade e integridade, atuando diretamente na cadeia de valor. Por exemplo, uma empresa que tem todos os seus processos adequados dentro da sustentabilidade empresarial, ela, para entregar isto ao seu cliente, entregar isso ao mercado, ela tem, os seus fornecedores também têm que estar com essas práticas. Senão a coisa não fecha, né? São tantas situações que a gente vê desde entrega de produtos ou serviços que, às vezes, devido a uma não adequação do fornecedor, compromete a entrega final ao cliente. Deu para entender?
Claro.
É uma história mesmo, é um caminho, né? Começa porque em algum momento, Beverly, a empresa em algum momento ela é cliente e é fornecedora. Porque ela é cliente desses fornecedores que vão dar a ela a oportunidade também de prestar esse serviço ou esse produto da forma adequada.
Claro. Cássia, nesse sentido, a gente vem num crescente, não é de agora, obviamente, né? Nessa ideia de conceito de formação de cadeia de valor, de sustentabilidade, até de negócios verdes também que começam a nascer nesses últimos anos, enfim, né? Eu queria te perguntar um pouquinho, no momento em que a gente está, né, dentro de uma pandemia, dentro de uma situação que ficou muito evidente que precisamos tomar atitude em várias questões do nosso relacionamento com as coisas, né? Com as pessoas, com a natureza, enfim. Enfim, com todas as questões que envolvem a nossa sobrevivência, né? Inclusive a questão da economia. Então, eu queria te perguntar um pouquinho o papel das empresas quando a gente fala em responsabilidade social, para além só dessa que é do com o seu entorno, de crescer junto, de gerar desenvolvimento, mas de gerar desenvolvimento pela ótica, né, da atualidade, que leva em consideração um pouco mais de profundidade nesses temas de processos.
E atualmente, né, como você disse, Beverly, não são conceitos novos, não são práticas novas, mas que agora estão sendo extremamente reconhecidos e solicitados, né? Porque desde a consequência no meio ambiente, né, que ao final tudo vem, como a relação entre pessoas, seja interna, seja externa, seja com seu quadro de funcionários, seja com seus fornecedores e clientes. Então, e essas práticas, elas estão sendo muito solicitadas e eu acho que nem solicitadas, já começam em alguns setores serem exigidos. Por exemplo, os grandes investidores, né, tem a BlackRock, que é uma das maiores investidoras mundiais, o seu CEO, todos os anos, solta uma carta falando sobre essas práticas. E a última que ele soltou deixou bem claro que as empresas que não estiverem adequadas, ele não vai entrar no rol dele. Então, já virou uma questão econômica mesmo. Se não é pelo bem comum, se não é para contribuir, se não é para garantir a perenidade, às vezes até da própria empresa, né? Porque se não cuidar, pode faltar alguma coisa e não garantir essa perenidade. Agora já é a questão econômica mesmo, já existe uma exigência, assim como muito cliente, né, Beverly, já começa a ficar atento à qualidade do produto e à qualidade da empresa nas suas relações, seja interna, seja externa.
Claro, recentemente a gente teve um caso aqui de marca bem comprometido no Rio, eu falo especificamente do caso do Rio Grande do Sul, mas a marca não é, ela é internacional, né? E ficou bastante abalada, assim, a gente pode pensar nessas questões todas. Com esse olhar, Cássia, levando em conta, né, de que nós estamos num momento decisor, digamos assim, né, em que a empresa, o negócio produz alguma coisa, mas o seu jeito de fazer também está sendo avaliado, também faz parte, né, desse processo. Cada empresa elas tem o seu jeito, a sua etapa de crescimento, o seu nível de desenvolvimento. Então, eu queria te pedir, assim, de forma um pouco mais específica ou de dicas mais práticas, como esses aspectos, né, que fazem parte de cada ponto da cadeia de valor e que envolvem todos esses itens que você já falou, podem ser praticados para quem está começando a olhar para dentro de si, né, para o seu negócio, para o seu jeito de fazer, quer levar em conta tudo isso?
Então, vamos lá, Beverly. A primeira coisa é o seguinte, né? Quando a gente fala empresa, fica algo no ar. Então, assim, empresa, ela é feita de pessoas. Então, ela representa e ela atua de acordo com as pessoas que lá estão. Porque a empresa não faz nada, quem faz são as pessoas que lá estão. Então, o primeiro passo é a diretoria ou o nível de gestão, porque, né, nós estamos falando de diversos tamanhos aqui, está bem claro sobre o que faz, sobre o impacto que quer causar, sobre a quem vai atender, sobre os seus valores, sobre a sua missão. Então, esse é o primeiro passo, né? A cúpula, quem toma a decisão maior, estratégica, esteja bem claro com isso. E esteja bem, faça seus estudos e vai ver que isso não vai lhe dar prejuízo, ao contrário, né? Aí nós temos a outra ponta, Beverly, que é muito importante. Quem é que eu contrato? Né? Qual o perfil das pessoas que eu contrato? Estão adequadas com os valores e os caminhos que eu quero seguir? Né? Porque a questão de valor não é tão simples de alterar numa pessoa assim quanto um conhecimento técnico. Né? O técnico é possível. Então, assim, quem está trabalhando na minha empresa? Em qual função que ela está? Qual é a sua autonomia? Lembrando que, na verdade, no dia a dia, todos têm sua autonomia, até a base operacional, que é com quem nós trabalhamos, porque no dia a dia ela tem que fazer o trabalho dela adequado, senão ela compromete isso tudo para trás. Então, os primeiros passos são isso. E, a partir daí, entrar na questão clássica, né, de processos, de procedimento, e, como nós comentamos no nosso encontro de integridade e compliance, esperar que um dia não seja mais necessário fiscalização e punição, porque um dia tudo vai caminhar como tem que ser. Então, nós estamos falando de pessoas, então eu colocaria nessas duas pontas hierárquicas, desde quem está lá no alto, tomando a decisão, definindo estrategicamente e garantindo isso. Sabe? E garantindo, porque não adianta a gente ver, é clássico, né, exemplos de valores, missão, muito bem escritos, lindos no papel, mas que não tem a sua prática.
Muito
e aí, então, não adianta. Uhum. Então, tem que ser, assim, pessoas. E quem é que eu estou contratando? E que tipo de tratamento eu estou dando a essa pessoa? Como é que eu me relaciono com ela? Né? Por questão de reconhecimento. Quais as condições eu estou dando e deixando muito claro a comunicação interna, institucional, deixando muito claro qual é o nosso caminho, o que fazemos e como fazemos.
Muito interessante. A palavrinha de ordem, talvez, nesse momento. A gente tem várias palavras sempre, né, Cássia, que norteiam um período, assim, social, econômico, né, empresarial, enfim, ou de relacionamento. E me parece que uma das palavras que a gente vem num crescente já é a sustentabilidade, levando em conta tudo isso que você falou, né? Ser sustentável é muito mais do que métodos e processos, né? É um jeito de ser. É mais ou menos isso?
Exatamente, exatamente. Né? Como é que eu ajo eu no meu dia a dia? Eu embolo o papel e escondo para ninguém ver e salto no chão como se não estivesse fazendo, ou eu guardo na minha bolsa ou procuro algum lugar? Começa por aí. né? Porque tudo, né, Beverly, começa no nosso pensamento, passa no nosso sentimento e vira ação.
Bacana de ouvir então, isso, ainda mais uma segunda-feira, né, que é o dia internacional de começar a mudança, né, seja ela qual for.
Então, assim, eu, líder, estou dando condições para a minha equipe, realmente eu dou condições para a minha equipe agir como tem que agir, ou eu estimulo um outro tipo de ação, né, ou eu não deixo claro para onde que estamos indo, como estamos indo.
Claro.
Né? A gente vive num mundo de metas, e é isso mesmo, a empresa tem que bater meta, a empresa tem que dar lucro, é isso mesmo. Mas qual o caminho que eu estou tomando para isso?
Bom, Cássia, esse diálogo, digamos, essa parte, né, do ciclo de rodada de diálogos vai acontecer mais uma vez, né, na terceira rodada, na próxima quinta-feira. Eu queria que você passasse o serviço e deixasse um convite para quem se interessou pelo tema.
Ai, muito obrigada, Beverly. Então, deixando claro também que esses dois encontros que tiveram já estão disponíveis para quem não assistiu, pode assistir a qualquer momento. E o encontro vai ser no dia 26, próxima quinta, às 11 horas da manhã, através do canal da FACOP no YouTube, facop.oficial. E nesse canal também já estão disponíveis os outros dois encontros.
Tá certo, então. Cássia, quero agradecer muito a tua presença mais uma vez aqui e que a gente possa retomar essa conversa em outros momentos de uma maneira um pouco ainda mais analisando aquilo que já foi feito, quem sabe.
Não é? Muito obrigada, Beverly. E se me permite, só dizer que após esse encontro com Etos, nós teremos um outro dia 3 falando do Sistema B, que é uma metodologia de gestão que possibilita utilizar isso tudo visando lucro.
Tá certo. Obrigada, Cássia. Um abraço, viu?
Muito
tudo
obrigada,
de bom.
Obrigada, um grande abraço.
Outro. Tchau, tchau.